Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, Victor Araújo. Victor Araújo, bom dia!
Bom dia, Anderson. Eu faço aqui minha saudação a você, aos ouvintes, a toda a equipe do programa Faixa Livre. Bom dia.
Victor, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Vitor, nós temos conversado muito aqui com você ao longo dos últimos tempos a respeito dessas medidas irresponsáveis do governo federal para lidar com a crise econômica que foi ampliada pela pandemia. Até agora, as ações são muito tímidas e, apesar dessa aparente recuperação dos índices de mercado nos últimos meses, a tendência é que isso diminua enormemente já este mês. Porque essa ampliação das vendas no varejo, por exemplo, se dava por dois motivos, essencialmente. A demanda reprimida do período mais intenso de isolamento social e do ganho de renda de uma parcela significativa da população provocado pelo auxílio emergencial. Só que a equipe lá do Paulo Guedes reduziu pela metade o auxílio. Como é que você analisa esses ganhos momentâneos da nossa economia, Vitor? E o que você prevê para os próximos meses, especialmente em 2021, em um cenário sem o auxílio emergencial e com os efeitos da pandemia ainda ativos?
Anderson, a gente tem a seguinte situação. A economia brasileira está descrevendo uma trajetória de recuperação econômica, né? Passado o pior momento da pandemia, né? Aquele momento do fechamento, do isolamento social e de algumas cidades que fizeram lockdown ou algo muito próximo disso, né? Passado esse momento inicial. A recuperação tem sido bastante heterogênea, né? Ou seja, nem todos os indicadores de atividade têm convergido exatamente para os níveis pré-pandemia, né? Por exemplo, a indústria, né, que na média está se aproximando dos níveis pré-pandemia, de fevereiro, né? Quando você desagrega a indústria, a gente ainda vai perceber que tem ramos da indústria que estão mais distantes desse patamar, né? O mesmo vai acontecer no comércio, o mesmo vai acontecer no serviço. Quando você desagrega, você vai perceber que alguns setores foram menos afetados, outros foram bem mais afetados, né? Então, essa recuperação ela é dispersa, ela é mais heterogênea, né? E mesmo quando você pega a média da atividade econômica, e aí o indicador mais recente é o IBCBR, que é um indicador que o Banco Central usa para calcular a atividade econômica como uma espécie de prévia do PIB, né? E aí é importante explicar, o PIB ele é calculado pelo IBGE, mas ele tem uma defasagem, e aí o Banco Central, por causa dessa defasagem, ele tenta se antecipar, e aí ele calcula o IBCBR. Ele tem sim apontado, portanto, para uma recuperação no terceiro trimestre, mas que ainda não vai retomar em 2020 os níveis pré-pandemia, né? Ou seja, a recuperação está perdendo fôlego. Mas o pior, ela está perdendo fôlego muito cedo, né? Ela está perdendo o fôlego antes do auxílio cair para R$ 300, né? O auxílio cai para R$ 300 agora no final do ano, e a economia já perdeu o fôlego quando o auxílio ainda era de R$ 600. E aí a gente tem outras notícias aqui que são também muito muito ruins, muito difíceis, né? E mostram o quão desafiador é o cenário econômico. A massa salarial ela caiu quando já descontada a inflação 23% quando a gente toma como referência o trimestre encerrado em fevereiro, ou seja, antes da pandemia, né? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que, sim, o desemprego aumentou, né? Mas os indicadores de desemprego, eles não estão sendo, eles não são mais os melhores indicadores, né? Para captar o tamanho das dificuldades existentes no mercado de trabalho, por causa daquela medida provisória do Bolsonaro que permitiu a redução da jornada de trabalho e do salário, né, para os trabalhadores seletistas, essa redução pode ser de até 75%, né? Ou pode ter também a interrupção completa do contrato de trabalho para ser retomado em seguida, né? O que que acontece? Esses trabalhadores, eles não vão aparecer como desempregados, né? Por exemplo, nos indicadores lá de admissão e demissão, a CAGED, que são divulgados pelo Ministério da Economia, né? Quer dizer, então, os indicadores de mercado de trabalho, eles deixaram de ser um bom indicador para medir o tamanho das dificuldades econômicas, né? Mas a massa salarial ela cai e ela não está apontando para uma recuperação, né? Na verdade, o Bolsonaro prorrogou até o final do ano os efeitos dessa medida provisória, né? E os empregadores que aderiram a essa medida provisória enfrentam o desafio de, uma vez passado o efeito da redução do salário da jornada, né? Se voltarem a pagar integralmente salários dos seus trabalhadores, vão pagar com que receita, né? Como é que está a situação das suas vendas, né? Do estado da sua da sua capacidade de gerar receitas para pagar o salário integral, né? Tudo isso são incógnitas, são situações de muita incerteza, né? O que a gente percebe que nesse momento, como você bem mencionou, né, no Anderson, o auxílio emergencial de R$ 600 para as famílias que recebem, no agregado, ele compensou parcialmente essa queda da massa salarial, né? Mas ele agora cai para R$ 300, né? E o Bolsonaro prorrogou os efeitos da medida provisória que permitiam a redução do salário da jornada. Quer dizer, então a gente aponta ainda para um horizonte em que o consumo vai continuar deprimido, né? E agora com o auxílio emergencial no nível de R$ 600, e quando a economia já está perdendo fôlego, já está com a língua de fora, né? Então, a gente tem muitas incertezas, a gente não sabe que tipo de programa de auxílio de transferência de renda o governo Bolsonaro vai conseguir construir para 2021, né? A gente não sabe se vai conseguir acomodar no teto de gastos a ampliação do Bolsa Família, né? E a criação desse novo programa, que pode ser Renda Brasil, Renda Cidadã, né? Sei lá qual vai ser o nome, mas que é uma tentativa de ampliar o valor pago pelo Bolsa Família. O teto do gastos não permite isso, né? O governo está esbarrando, e o próprio presidente Bolsonaro, quando foi deputado federal, votou a favor do teto do gasto, né? Na verdade, o teto do gasto está colocando uma enorme dificuldade de acomodar políticas que vão ser necessárias ainda para 2021, né? Então, por enquanto, Anderson, nós temos mais incertezas do que certeza. Na verdade, a única certeza que a gente tem, é uma notícia ruim para dar para os nossos ouvintes, mas a única certeza que a gente tem é que 2021 também vai ser um ano muito difícil, tá? Na economia brasileira.
Uma prova da importância do auxílio emergencial, Vitor, ou de qualquer tipo de programa de transferência de renda por parte do governo, é que a maioria dos estados viu aumentar a arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Foram 14 unidades da federação que tiveram uma ampliação dos ganhos com o imposto nos últimos meses. Em alguns, o aumento chegou a superar 10% em relação ao mesmo período de 2019. Esses números, Vitor, provam de maneira cabal duas coisas que nós já falamos literalmente há décadas aqui no Faixa Livre. Uma é que o aumento da renda da população mais pobre é importante para toda a cadeia de mercado. E outra é que quem paga mais imposto no Brasil é justamente o pobre, porque não foi a classe média responsável pelo aumento na arrecadação de ICMS. Foi essa base da pirâmide que recebeu o auxílio.
Sim, é verdade, Anderson. Essa é mais uma experiência que comprova a importância de prover renda aos mais pobres, né, para sustentar a atividade econômica, né? Porque os mais pobres não retêm essa renda, eles gastam essa renda, né? Então, eles multiplicam essa renda gerada por meio desses programas de transferência, né? Tem um aspecto muito perverso, que é a regressividade do nosso sistema tributário, né? Ele é composto por muitos impostos indiretos, né? Então, a carga desses impostos indiretos tende a recair mais sobre os trabalhadores de rendas mais baixas, né? Os mais pobres, né? E aí a gente chega nessa situação perversa. O trabalhador recebe o seu auxílio emergencial e ele vai gastar no mercado, né? Alguns com produtos que vão sobre os quais incidem impostos indiretos, né? Isso provoca um aumento da arrecadação, né? Tem esse aspecto absolutamente perverso, não é? Porque, do contrário, você poderia, inclusive, aumentar a capacidade de consumo desses trabalhadores. Mas, por outro lado, a gente também precisa, a partir dessa experiência, compreender que a projeção orçamentária, né, desse tipo de política precisa ser realizada levando-se em conta esse caráter dinâmico, né? O efeito, qual é o impacto orçamentário, por exemplo, do aumento do programa Bolsa Família, né, na criação desse novo programa social que o governo Bolsonaro está querendo criar, né? O impacto orçamentário é a despesa adicional com esse programa, mas tem um impacto também de aumento da arrecadação, né? E aí, uma parte de impostos federais e uma parte de impostos estaduais, né? O impacto não é só o gasto total, o impacto é também uma receita que retorna para os cofres públicos por meio de qualquer política de transferência de renda precisa levar em conta esse aspecto. Qualquer uma, porque retorna, né? Na verdade, você tem que calcular impacto fiscal líquido, né? A economia brasileira é um enorme laboratório, né, para a gente compreender que essas políticas são bem-sucedidas, essas políticas precisam ser adotadas e precisam ser ampliadas, políticas distributivas, políticas de transferência de renda, que melhorem a distribuição da renda, porque tem um, 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 elas provocam um dinamismo econômico, elas se espalham com mais rapidez.
Você vê disposição e interesse desses ultraliberais, Vitor, para interpretar de fato o que esses números estão mostrando e defender uma distribuição de renda mais igualitária? Nós temos uma reforma tributária aí no forno. É hora desse pessoal tomar uma atitude.
Anderson, eu honestamente não creio que os liberais vão assumir a defesa de uma reforma tributária que traga progressividade, não. Não acredito. Eventualmente, eles podem até admitir, incorporar algum elemento de progressividade na sua agenda, né? Na sua proposta, né? Mas para poder dar legitimidade à sua verdadeira agenda de reforma tributária, que é a da competitividade, né? De desonerar, né? Os empresários querem desonerar a folha de salários, eles querem reduzir os impostos em cascata, né? Eles querem desonerar sob o argumento de que a desoneração vai trazer competitividade, ou seja, eles partem de um diagnóstico de que o atual sistema tributário retira a competitividade. Isso é verdade, porque a gente tem um sistema que tem muitos impostos cumulativos, né? Indiretos, cumulativos, né? Que de fato retiram competitividade, como a gente sabe, recaem mais sobre os mais pobres, mas eles não querem compensar com aumento de impostos diretos. Eles querem desonerar e reduzir a carga tributária, né? A agenda deles é de longo prazo, é uma agenda. Bom, para poder você reduzir a carga tributária no longo prazo, você tem que reduzir os serviços públicos, de educação, de saúde, tem que reduzir os programas de transferência de renda, né? Você tem que reduzir o número de servidores públicos e/ou reduzir também os salários, né? Então, a agenda dos liberais no Brasil definitivamente tem muito pouco espaço para acomodar, né, a questão da progressividade na reforma tributária. A agenda deles é a agenda da competitividade. É uma agenda, é nesse sentido que eles são liberais, nesse sentido de que é a competitividade que vai permitir que eles possam competir no exterior, né? Você desonera para poder competir no exterior. Enfim, é toda uma agenda voltada para o seu ambiente de negócios, né? Há muito pouco espaço na agenda dos liberais para incorporar medidas de progressividade no sistema tributário, exceto para dar alguma legitimidade. E aí eu acredito que eles possam aceitar fazer uma concessão aqui e acolá, mas nada, não é nada de imposto sobre grandes fortunas, é talvez no máximo alguma alíquota adicional de imposto de renda. Talvez, que na verdade não afeta, acaba não afetando os super ricos, né? Talvez alguma alíquota, enfim, aumento de alíquota de algum outro imposto que incida sobre propriedade, né? Mas eu não vejo, sinceramente, que eles possam liderar uma agenda nesse sentido, né? De um sistema tributário mais progressivo. Acho que não.
O que mais impressiona, Vitor, é que até o Fundo Monetário Internacional reconheceu que a saída para a recuperação econômica global é cobrar a conta dos endinheirados. No seu relatório Monitor Fiscal, o FMI defendeu o aumento da progressividade das cargas tributárias dos diferentes países como forma de lidar com o crescimento do endividamento público. Uma das saídas para a retomada da economia apontadas pelo organismo seria o aumento dos impostos sobre os mais ricos, com a taxação dos ganhos de capital, propriedades de luxo e grandes fortunas. Eles se renderam ao keynesianismo de ocasião, Vitor.
Anderson, é importante lembrar que a teoria keynesiana, ela não é necessariamente uma teoria de esquerda, né? Na verdade, existem muitos economistas de direita que também são keynesianos, né? O keynesianismo, essencialmente, ele assume uma crítica ao liberalismo, né? E os keynesianos são críticos também do neoliberalismo, né? Porque reconhecem que o mecanismo de mercado não provê a melhor organização da economia e da sociedade, né? Em particular, ele não conduz ao pleno emprego, né? Então há uma crítica das proposições liberais e neoliberais, mas ele propõe a intervenção do Estado para sustentar o nível de atividade, né? Então, ele é compatível com a ordem capitalista, né? Então, ele pode ser apropriado pelos economistas e pelos políticos mais à direita ou mais à esquerda, né? Você pode, numa agendas mais progressistas, né, podem combinar o keynesianismo, né, que na verdade são formas de você utilizar os instrumentos para fazer a gestão da demanda agregada. Você pode combinar com políticas industriais, políticas sociais universais, né? Então ele pode ser apropriado por uma agenda de esquerda, por uma agenda mais progressista nesse sentido, mas ele não é uma abordagem teórica exclusiva da esquerda, não é? Então, é por isso que é verdade, chama atenção, porque o FMI jamais reconheceu nas suas publicações, nas suas recomendações, políticas mais alinhadas às práticas keynesianas, né? Nesse sentido existe uma inovação, né? Mas é porque, de fato, as circunstâncias têm sido muito difíceis para quem prega as ideologias baseadas no funcionamento, né? Que acreditam, né, no funcionamento perfeito do mecanismo de mercado. A realidade tem sido muito dura, né, para quem professa fé no mecanismo de mercado, né? Então, a gente tem sim percebido, por parte não só do FMI, mas também por parte de trabalhos publicados também no Banco Mundial, né? Algumas recomendações, né? Que têm chamado atenção por essa característica, né? Vamos continuar assistindo isso, né? Eu não sei se eles se renderam a um keynesianismo, não é? Talvez se renderam no sentido de incorporá-lo em alguns dos seus aspectos e para esta circunstância específica. Temos que aguardar.
Agora, não é de se desconfiar esse posicionamento de um órgão que representa o ultraliberalismo no mundo, Vitor? Há alguma intenção do FMI por trás da defesa da taxação das grandes fortunas e do investimento público?
Anderson, eu creio que seja um mecanismo até de sobrevivência, porque é para dar legitimidade. Eles não têm como, no meio dessa crise econômica profunda, né, que, claro, está associada a essa pandemia, né, pelo menos nesta circunstância, ela está associada à pandemia, não tem como defender políticas de corte de gasto público, de ajuste fiscal para retomar a confiança. Não dá, não tem como professar fé nessa ideologia. Eles têm que acomodar nas suas prescrições de políticas econômicas outras soluções, não é? Tem que reconhecer que é escandaloso que os ricos e os milionários e os bilionários tenham aumentado as suas fortunas durante a pandemia, quando a esmagadora maioria da população mundial empobreceu, né? Há que se fazer concessões, mesmo um órgão como o fundo precisa fazer concessões para garantir, para dar legitimidade para as suas proposições. Agora, a gente vai negar, a gente vai recusar? Não, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento em que o neoliberalismo fica, passa, um pouco mais na parede, né? Vai sendo colocado na parede, vai sendo questionado, né? E questionamentos partindo de atores tão inesperados, né? A gente tem que aproveitar esse momento para tentar se apropriar dessa agenda, né? Para conseguir melhorar o nosso sistema tributário, que é tão regressivo, a nossa estrutura de distribuição de renda, que é tão desigual, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para ir tentando construir diálogos, narrativas mais favoráveis a essa agenda.
E essa nova disparada de casos de coronavírus na Europa, Vitor, te preocupa de alguma forma? Como é que um possível lockdown no velho continente pode afetar a nossa economia?
Anderson, ela pode afetar de várias maneiras. A desaceleração da economia nesses países pode afetar a demanda e preço dos nossos produtos de exportação. A gente está falando de commodities, mas ela também pode criar constrangimentos econômicos para outros parceiros comerciais para os quais a gente exporta produtos industrializados, né? E isso teria efeitos muito adversos para a economia brasileira. Mas tem um aspecto aqui que eu acho que é da maior gravidade, porque eu não sei se vai. Se a gente vai ter muitos casos de lockdown, mas o simples fato da gente ter no velho continente, né, como você mencionou, o fato da gente ter uma nova onda de casos de coronavírus e aumento nas mortes e, portanto, um novo momento de isolamento, de medidas de isolamento social, né, que pode até não ser um lockdown, mas significam um recuo, né? Ela mostra para gente, né, que até que haja uma vacina, nós vamos continuar, vamos ter que viver com ciclos de abertura e fechamento, né? No caso aqui do Brasil, né, a gente já percebeu que o ciclo de fechamento ele vai ser mais difícil de ser feito, porque tem uma variável política que parece pesar mais aqui do que na Europa, né? O bolsonarismo, né, continuou bastante popular, né? Ele se mostrou bastante resistente à perda de popularidade. Defendendo a preservação da economia aberta, né, do comércio aberto, né, o Bolsonaro sempre se mostrou contrário às medidas de isolamento social, de lockdown, né, e isso não alterou a sua popularidade, né, então possivelmente os governadores e os prefeitos vão se encontrar agora numa situação de maior fragilidade para adotar essas medidas no Brasil, né, e ainda mais porque a gente vai ter eleições, né, então é uma coisa um pouco assustadora, né, a gente perceber que nós vamos viver até que tempo que se tenha vacina, ciclos de abertura e fechamento, e tudo isso vai ter impacto na economia, né? Tudo isso vai ter impacto. A gente não vai ter, portanto, como falar numa recuperação econômica robusta até que se tenha uma vacina, não é? A gente vai viver nesses ciclos de abre e fecha, né? Na questão do isolamento social, e a economia despenca e volta. Vai ser assim, vamos ter períodos assim muito, muito, muito difíceis. É o que eu estou falando, né? A única certeza que a gente tem é que serão períodos difíceis.
O Banco Mundial fez um alerta importante e muito preocupante recentemente, Vitor. Em seu relatório bienal, o banco disse que entre 88 e 115 milhões de pessoas cairão na pobreza extrema, definida como viver com menos de US$ 1,90 por dia este ano. O relatório acrescenta que esse número pode aumentar para 111 milhões a 150 milhões até o final de 2021. Como é que os estados nacionais podem agir para evitar essa tragédia social, Vitor? Qual é o papel do Estado em um cenário como esse?
Anderson, em primeiro lugar, para enfrentar esse tipo de cenário, não há saída pelo mecanismo de mercado. A gente não pode ter nenhuma ilusão, né? E aí a gente precisa ter a capacidade de enfrentar os liberais e os neoliberais nesse sentido. Não há possibilidade de enfrentar esse cenário de crescimento da pobreza e da pobreza extrema por soluções de mercado. Tá? Só o Estado pode enfrentar. E ele pode enfrentar como? Em primeiro lugar, programas robustos de transferência de renda. Tá? Não, isso aí é algo que é emergencial. Tá? Se a gente vai, enquanto não tiver vacina, se a gente vai ter esses ciclos de fecha, depois abre, depois fecha, né? A gente vai enfrentar, sim, um drama social. E no Brasil, em particular, mas todos os países, em diferentes graus, afetados pela Covid, né, com tempos diferentes do ciclo de contágio, portanto, com tempos diferentes de fechamento de abertura, mas todos serão impactados. Então, tem que fazer políticas de transferência de renda, né, programas robustos de proteção social, por meio de transferência de renda, mas eu também tenho um certo temor, né, de que durante esse período, né, bom, a gente tem que fazer as políticas de transferência de renda, é claro, mas eu tenho aqui um temor, uma preocupação, porque embora sejam políticas importantes e já bastante estudadas e com um efeito comprovado no sentido de combater a pobreza e a miséria, pelo menos naquele aspecto em que ela é medida por meio da renda monetária, né? Porque você tem outros aspectos, outras dimensões em que a gente mede a pobreza, não é só a renda monetária, né? Isso precisa ficar claro, né? Quando o FMI está também, ou melhor, quando o Banco Mundial está fazendo aqui esse alerta, né? É um critério de renda monetária, que é um critério relevante, mas não é o único. Mas você tem que fazer políticas de transferência de renda, mas elas não são emancipatórias. E, claro, elas não resolvem os demais aspectos, as demais dimensões da pobreza, né? O que são as outras dimensões da pobreza? É o padrão da habitação, é a falta do saneamento, né? Então você precisa também ter políticas. As políticas de transferência, como eu mencionei, elas são emergenciais, mas a gente precisa ter políticas que sejam, tem que ter políticas de habitação, né? No caso aqui do Brasil, a gente precisa expandir o acesso ao saneamento básico, mas a gente precisa de política industrial para alterar a estrutura econômica e gerar empregos de qualidade em setores com alta produtividade, capazes de pagar salários mais altos, não é? A gente precisa oferecer, claro, as políticas de transferência de renda, mas a gente também precisa oferecer soluções emancipatórias. As soluções, né, em termos de mudança estrutural, elas são mais difíceis de serem implementadas nessa ocasião, mas, por outro lado, a gente pode articular as políticas de retomada econômica, por exemplo, com programas de investimento em infraestrutura, em habitações populares, não é? Agora, temos um empecilho, nós temos o teto de gastos, né, que impedem, eles não impedem só a formulação de um programa de transferência de renda mais robusto no Brasil. O teto de gastos também impede qualquer outro programa social, qualquer outro programa econômico mais amplo, emancipatório, né? Ele impede qualquer solução mais estrutural, né? Porque vamos supor, né, se você for articular uma cadeia produtiva em bens públicos, né, ou uma cadeia da construção civil por meio de construção de habitações populares, de ampliação da infraestrutura social, como saneamento básico, como que você escapa ao teto do gasto? Ele está aí nos restringindo, né? Então, mas enfim, Anderson, é isso, eu não vejo solução sem o Estado, né? Não há solução possível pelo mecanismo de mercado. A gente precisa fortalecer o Estado e precisa devolver, no nosso caso aqui do Brasil, a gente precisa devolver ao Estado os instrumentos que foram surrupiados, como é o teto do gasto, né? Esse instrumento foi surrupiado pela Emenda Constitucional 95, né? Então, a gente precisa devolver ao Estado a sua capacidade de fazer políticas públicas, fazer e executar políticas públicas.
Eu fiz essa pergunta aqui a alguns dos nossos analistas, Vitor, mas eu gostaria de te questionar também a respeito disso, porque é algo que tem me chamado a atenção. Por que todo esse alvoroço dos bancos em fazer com que seus correntistas façam o cadastro nesse Pix? Qual é o tipo de vantagem que essa nova forma de transferência eletrônica traz para as instituições financeiras, se não há a cobrança de nenhuma taxa dos usuários, ao contrário das modalidades existentes atualmente, como o DOC e o TED? O que é que os bancos ganham com o Pix, Vitor?
Eu entendo aqui, Anderson, a desconfiança, né? A pergunta é pertinente, né? Afinal de contas, o setor financeiro não dá ponto sem nó, né? Então, é claro que tem benefício, né, para eles, né? Eles vão perder as receitas com DOC e TED, né? Mas, por outro lado, o Pix vai permitir transferência eletrônica com uso de dispositivos, como o telefone celular, né? Vai reduzir o uso de cartões de débito, né? Vai reduzir o uso do papel moeda, né? Então, a transação com papel moeda tem um custo que não é desprezível, né? Inclusive para os bancos, né, que precisam muitas vezes transportar valores, né, em papel moeda. Então, a gente não sabe mensurar exatamente ainda qual vai ser essa redução de custo, né? Mas, por outro lado, também tem uma possibilidade, né, daqueles bancos que conseguirem se preparar melhor para esse ambiente do Pix, eles podem captar mais clientes, né? Então, você vai ter aqui uma disputa frenética por novos clientes, né? O Pix, ele tem sido vendido, digamos assim, né, como algo que vai trazer mais competição para o mercado financeiro. Mas a gente sabe muito bem que é uma competição desigual, porque as grandes instituições financeiras sempre estão mais preparadas para enfrentar essa competição e estão, portanto, mais preparadas para absorver fatias de mercado daquelas instituições menores que enfrentem, porventura enfrentem maiores dificuldades para conseguir se adaptar ao PIX. Então, assim, a perda do DOC do TED é o que a gente consegue enxergar, não é? Mas você tem ganhos para o sistema financeiro que a gente não consegue mensurar a priori, mas que são oportunidades de ganhos, né? Agora, para a gente também, né? Para os clientes isso também vai acontecer, né? Nesse sentido que eu abri a minha fala aqui dizendo que toda inovação, é claro, ela tem sempre um benefício para a empresa inovadora, né? Enfim, faz parte, algo inerente ao sistema capitalista. Então, a gente também vai se beneficiar, né? Com a extinção da tarifa, né? Do TED, do DOC, a transferência vai acontecer de forma automática, ou melhor, a compensação vai acontecer de forma automática, né? Você, inclusive, nos finais de semana, 24 horas por dia, né? O dinheiro já cai na conta, né? Então, você tem aqui, para o usuário, você tem esses benefícios. Para o sistema financeiro, existem oportunidades à frente, né? A despeito da perda das receitas de tarifa com DOC TED, eles poderão ter ganhos que a gente ainda não consegue mensurar nesse momento.
Vitor Araújo, muito obrigado por você se dispor novamente a conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Obrigado, Anderson. Eu que agradeço pela oportunidade. Um bom dia também para você, para os ouvintes, para a sua produção.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vamos a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.